Muito bem, muitos assuntos aqui no nosso debate importantes. Falar de saúde popular, falar de plantas que curam. Estou recebendo aqui nos estúdios o médico responsável pelo Centro Nordestino de Medicina Popular, nosso querido Celerino Carreconde, de volta ao programa, com Diana Mores, que também, a doutora Diana também tem feito esse trabalho ao lado do Celerino. Aqui conosco também a Luciana Santos, coordenadora de atenção básica, e Hernani Miranda, assessor da Secretaria de Saúde, do nosso secretário Arthur Amorim. Claro, vamos falar também da política nacional de plantas medicinais, se isso tem avançado, o que é que a gente tem de novidades para Afogados da Ingazeira e obviamente, muita gente aproveita a presença dos doutores Celerino e Diana aqui para perguntar, tirar dúvidas sobre plantas que curam, né, as mais diversas enfermidades. Eu queria começar, doutor Celerino, sobre esse debate em relação à Política Nacional de Plantas Medicinais, porque sua vinda a Afogados tem uma finalidade, né, dentro dessa política de ampliar essa oferta de medicamentos fitoterápicos para atenção básica. Como é que está andando o projeto aqui em Afogados? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Prazer é meu. O rádio ouvinte aqui, o senhor nos conhece já de longa data.
Sim, claro, claro.
Dom Francisco, né? Olha, a coisa foi devagarinho, né? Porque eu fiz, quando a Lula assumiu, ele adotou como política em 2002. Eu fui convidado a participar do Comitê Nacional para Regulamentar a Fitoterapia no SUS. Só que a caminhada para poder se realizar, tudo que é coisa nova, há muita resistência, né? Então, por parte dessa autoridade, por parte da classe médica, tudo criticando que não tinha base científica, aí fica aquele cara da Globo dizendo, ah, planta é coisa de pobre, não sei o quê. Muita coisa rolando embaixo, mas as coisas, como já tinham uma certa base popular, já havia um trabalho iniciado há mais desde 80, né? Seja, 20 anos de trabalho, já havia no Brasil inteiro, inclusive o Lula, quando fazia a caravana dele, onde ele ia, encontrava a comunidade planta medicinal. Ele dizia, quando eu assumir, eu vou adotar como política pública no SUS. Porque não havia um município que não houvesse um trabalho de planta medicinal. Pela igreja, né? Uhum. Quando o povo tinha que pagar atendimento, só que quem era trabalhador que tinha direito, né? Lembra, 85?
Claro, claro.
Aí eles não tinham acesso. E quem financiava então, os remédios era a igreja, né? Então a planta começou a crescer, crescer. E aí a Lula pegou a coisa pelo caminho e adotou como política pública. Agora entra depois a resistência por parte da sociedade oficial, da classe médica, que não entende nada de planta, que nem sabe que a Organização Mundial de Saúde em 1978 propôs a saúde para todo mundo em 2000, desde 1978. Para implantar fitoterapia no mundo. Mas o capitalismo internacional, as multinacionais, tudo isso aí vai sabotando. Mas devagarinho, piano se vai lontano, né? Foi devagarinho crescendo e está surgindo uma série de áreas. A experiência de Brasil, mas Deus, é espetacular. Tem mais de 20 anos. Ninguém consegue destruir. Tá? E aí o pessoal vai visitar esse projeto. Então a coisa, felizmente agora, é o momento. Muitas prefeituras estão querendo implantar. Sabe por quê? O remédio está muito caro. E remédio não está resolvendo. Tem remédio mais que mata que dá saúde. O que essa porcaria da estatina faz? Te leva a diabetes 2, te leva a hipertensão, te leva inclusive a Alzheimer. Leva a infarto do miocárdio, leva a dores articulares, o omeprazol que leva a demência e não cura. Quer dizer, estão investindo muito dinheiro e pouco retorno. Então, a planta está sendo a salvação hoje porque ela, na atenção primária, ela é eficaz, segura e barata.
Uhum. Tá? E o Pajeú é muito rico em plantas que curam?
A Caatinga tem muita planta que cura, muita coisa. E agora com a chuvinha, hoje na minha caminhada já vi moçambique,
já,
já encontrei uma árvore, não sei o que é, toda tirada da entre casca da árvore, sabe? Só que não sei se é quixabeira, não deu para perceber bem. Estava assim muito boa. Então a coisa aqui é uma área boa, inclusive tem futuro, porque até para pequeno agricultor é fundamental que comece a plantar, semear, para até gerar renda, porque agora a classe média está querendo usar planta medicinal. A classe média não quer. Antigamente era o povo que só podia usar a planta, né? Agora o povo pode comprar remédio e compra remédio caro. Agora, quem aprendeu a usar a planta foi a classe média, porque viu que o remédio químico está fazendo mais malefício do que benefício. Então, a demanda está grande para a planta medicinal. Então, está um momento oportuno para isso.
Quantas pessoas, em média, o senhor tem recebido no Centro Nordestino de Medicina Popular? Como é que funciona lá?
Olha, lá nós temos agora o trabalho mais, eu vou deixar para a Diana, porque eu trabalho mais com as mulheres, a questão de dor, gênero e tal. E a planta medicinal, como virou política pública no SUS, as ONGs, eu fui, perdi meu emprego. Tá? Então agora está mais. Diana, fala sobre o negócio.
Doutora Diana, prazer tê-la conosco. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem.
Lá no Centro Nordestino nós temos alguns programas nos quais trabalhamos a questão da segurança alimentar e nutricional e o meio ambiente. E também temos programas nos quais trabalhamos a questão da atenção básica para a saúde da mulher e também projetos para trabalhar a questão da violência contra a mulher. A questão das plantas medicinais entra muito no programa do meio ambiente, entra muito no programa de segurança alimentar e nutricional, porque muitas plantas medicinais, elas também são alimentos.
Os temperos, então, por exemplo.
E também Celerino tem um dia de atendimento lá na consulta dele, e ele atende apenas com plantas medicinais. Então, é uma coisa que, aliás, o pessoal vai para ser atendido justamente por ele tipo de tratamento que Celerino passa. Então, o centro não está trabalhando, sim, projeto específico de plantas medicinais, mas as plantas medicinais fazem parte de todo o programa que nós estamos trabalhando. Então, quando a gente trabalha com mulheres, também a gente trabalha a questão das plantas medicinais.
As doulas também, a questão das doulas, a questão do parto humanizado.
Agora, uma das coisas que estamos trabalhando dentro da atenção básica à saúde da mulher é a questão do parto humanizado e formação de doulas. Doulas não são parteiras curiosas. Doulas são mulheres, tá, que acompanham a gestante durante a gravidez, o parto e o puerpério. Mas não são parteiras, porque muitas vezes se confunde doula com parteira. Né? Esta pessoa ajuda, colabora, é uma acompanhante, é uma amiga, é como uma mãe que está acompanhando e que ajuda a gestante a ter um período pré-natal mais calmo, mais tranquilo.
E um parto, tá, feliz.
Um parto mais feliz e que, inclusive, as experiências têm mostrado, por exemplo, que 40% das cesáreas têm diminuído.
Era isso que eu ia perguntar, porque o Brasil é o país que mais faz cesárea no mundo, né?
Exatamente.
É um absurdo o que se faz aqui.
É isso. E justamente o papel da doula, em especial dentro da sala do parto, quando é permitido que ela entre, porque ainda tem muita resistência a esse...
Os médicos tradicionais têm rejeição.
Então, quando elas colaboram no parto, a quantidade cesárea diminui. Inclusive, pesquisa 40% que tem diminuído a quantidade cesárea que se fazia. Porque a questão do parto, são poucas, tem mulheres sim que vão precisar, que não tem dilatação, que não tem passagem, e vão precisar fazer. Mas o mínimo.
Número muito menor do que hoje.
Muito menor do que realmente hoje se está fazendo. O problema é que se faz a cabeça da mulher para programar a cesárea. Tá? Então, não quer sentir dor. A dor é uma dor passageira, é uma dor tolerável quando ela se prepara bem para o parto. Porque vai ter uma dilatação boa. A criança também não vai precisar estar deitada na cama para conforto do médico ou da pessoa que está atendendo. Vai estar na posição que ela sente que precisa estar. Que é uma posição muito mais fisiológica, uma posição muito mais natural. Tá? Então a gente tem que pensar um pouquinho, como que a gente faz cocô no vaso ou deitada? Como pois que é. Fica melhor? Tá? Então é a mesma
mesmo princípio, digamos.
É o mesmo princípio para as duas coisas. Então, uma coisa que eu achei muito, muito importante é que a Secretaria de Saúde aqui do município, além de querer implementar a política de plantas medicinais, também está querendo começar um trabalho nesse sentido. E eu fiquei muito, muito feliz porque os resultados, quando a questão do parto humanizado é implantada nas maternidades, tem um resultado muito bom, não apenas para a mulher, mas também para a criança.
E para a economia também.
Não, também. Mas também a mortalidade neonatal diminui bastante, tá? Que é justamente uma das mortalidades que a gente não consegue baixar muito. Por quê? Porque a infraestrutura, porque o atendimento não é o correto.
É, muito interessante isso que a senhora coloca sobre a necessidade de que essa política seja ampliada, né, de política de humanização do parto, de estímulo ao parto natural, como eu falava, né, o Brasil tem uma cultura absurda. De partos cesáreos. Bom, as perguntas estão começando a surgir. Eu queria saber do doutor Celerino, o que que tem motivado mais a procura de pessoas ao seu consultório para plantas, para sugestão de plantas ou de fitoterápicos? Quais são as doenças que têm gerado mais procura?
Olha, tu sabe que hoje em dia está se voltando ao pai da medicina, que é Hipócrates. Faz teu alimento, teu remédio, teu remédio, teu alimento. Hoje as punk estão na moda. Sabe o que é punk? Plantas alimentícias não convencionais. Está na crista da onda hoje. Por quê? Se você trocar alopatia pela fitoterapia, trocou seis pelo meia dúzia. Porque vai ser o remédio. Agora, se você usa um alimento para você mudar teu corpo, você está se curando. Porque a planta somente alivia o sintoma. Mas mudar uma dieta e mudar o pH da sua alimentação, mudar o estilo de vida, para você ter uma outra cabeça. E o meu trabalho é mais trabalhar a pessoa. Eu trato com a pessoa e não a doença. Então, a pessoa chega lá, às vezes o médico nem olha para a pessoa. Chegou uma paciente me contando: doutor, cheguei no consultório, o médico estava no WhatsApp. Perguntou meu nome, nem olhou para mim. Perguntou a minha idade, nem olhou para mim. Quando perguntou meu sexo, eu mandei a PQP e foi embora. É brincadeira. Os médicos não olham para a pessoa mais. Acabou a relação humana com o paciente. Eu trato pessoas. E a pessoa, às vezes, com uma mulher, 45 anos, polissintomática, como é que é a relação com o seu marido? Chegou uma senhora contando: doutor, ela começou a contar e digo...
Não, pode contar, conta a história, termina a história, eu estou curioso para saber.
Aí então a
mulher diz assim... O que é que estava faltando lá?
A mulher, dói aqui. Minha senhora, como é a relação com o seu marido? Doutor, meu marido tem uma amante embaixo do apartamento, pega o meu carro e vai embora. Eu digo: minha senhora, só tem uma saída. Mande o seu marido daquele lugar, bote para correr. Meu filho fala a mesma coisa: faça isso que a senhora vai ter saúde. Não é tratar, tem que ver a pessoa.
Eu tenho um amigo que, inclusive, é sacerdote, ele diz: olha, o fator psicossomático, psicológico, adoece e mata.
Pois é, o medo mata e a insegurança mata. Quando você a tua autoestima lá embaixo, aumenta tudo que é doença. Tá? Quando alguém te provoca, você não responde, a adrenalina sobe. Aí a diabetes, tudo sobe. Se você responde à provocação, o caso dela, responder, botar para fora o cara. Ele vai melhorar a saúde dela. Então, eu não trato... Eu estou preocupado com a doença, estou preocupado com ela, como é que está a pessoa. Quando chegou uma pessoa lá, chegou um paciente lá com a esposa, me viu uma palestra lá que eu fiz no IPA, falando sobre a questão dos seis pecados nutricionais da civilização, e a mulher levou o marido dela. O marido dela ia ser operado, um advogado, 57 anos de idade. Tinha um pouquinho, ficava urinando de noite, né? Foi um médico, PSA normal. Fizeram uma biópsia que tinha que ser operado. Se o PSA está normal, o PSA mostra a atividade do tumor. Não tem por que operar. Se a mulher não me escutasse, ia ser operado sem precisar. Ia ficar impotente se mijando a vida toda. Sabe o que é isso? Isso aí, a medicina hoje no Brasil, infelizmente, a primeira causa de morte no Brasil é erro médico, sabia? Cuidado com o seu médico, ele pode matar você.
O senhor falou dos seis, o senhor está falando dos seis, me conte aí então quais são.
São seis, eu vou tomar um médico americano, escreveu um livro. Seis pecados nutricionais da civilização ocidental. Primeiro pecado, o pessoal não come fio, tudo refinado, tá? Tudo à base das porcarias dos quinojos da vida. Segundo pecado, usa um óleo de soja, transgênico, milho transgênico e canola que nasceu transgênica, é uma sigla. Canadian Oil Low Ácido, a sigla da Monsanto. Aí vem três pozinhos refinados violentos. Açúcar refinado é veneno na Espanha, na Holanda. Sal refinado, outro veneno. E aí vem o trigo transgênico refinado, outro veneno. E o sétimo pecado que eu acrescento aqui, que é o pH. A vida é alcalina. A terra ácida não cresce planta. Se você alcaliniza a terra, vai dar planta. Se você está com corpo ácido, em 1931, um alemão ganhou o prêmio Nobel da Medicina. O que aconteceu? 20 anos depois, ninguém deu bola para ele. Ganhou o prêmio Nobel, hein? Ninguém deu bola. Continuou até hoje tratando câncer da mesma forma. O mesmo protocolo. Cirurgia, químio e rádio. Bom, aí 20 anos depois, um famoso médico cirurgião italiano abriu o tumor, colocava bicarbonato. Duas semanas o tumor sumia. Caçaram o diploma do homem. Está lá na Bahamas ganhando dinheiro. Tá? Se você tem uma água indaiá com pH 4,5, tu bota numa quarta e mata todos os teus peixinhos. Se você tomar água ácida, está perdido. Tem um paciente lá com pH 5, meu filho, tem que mudar o teu pH. Tira a carne vermelha, tira essa porcaria, tudo que aumenta a acidez. Tem até na internet lá, pH dos alimentos. Né? Então, você mudou isso aí, você consegue. Agora, eu digo, gente, eu não sou curador. Se nem um homem curável, vai, teu afeto salvou, eu não curo, eu vou te orientar. Abaixa o pacientismo, agora é protagonismo. Ou você assume seu corpo, ou então vai sair. E eu tenho um slogan que você vai ver aqui, ó. Meu corpo é o jardim, minha vontade é jardineiro. Shakespeare. A pessoa tem que assumir o corpo dela.
Sim,
se você não se cuidar, como é que você vai ter saúde? Médico não vai te curar. Vai criar mais doença em você, vai ganhar um dinheirão, que hoje o procedimento é brincadeira, né? Uma senhora foi consultar comigo, o joelho direito dela foi operado. Ela tinha que operar o esquerdo, o médico nem olhou o protocolo da mulher e operou o joelho errado. Se alguém quer problema, não se preocupe, não, eu faço no outro depois. Isso aqui, seu pé vai afinal. Brincadeira.
A gente vai ali e volta já. Muitas dúvidas dos ouvintes para Celerino Carreconde, Diana Mores. A gente volta já. O debate das 10. Muito bem, voltamos aqui falando sobre o trabalho da Política Nacional de Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos para Atenção Básica, falando das plantas que curam, Celerino Carreconde, Diana Mores, e também estou aqui recebendo a Luciana Santos, está aqui, que é coordenadora de Atenção Básica, Hernani Miranda, que é assessor do secretário Arthur. Hernani, como é que está esse debate no município para a gente implantar esse projeto de farmácia básica de fitoterápicos? Bom dia.
Bom dia. Bom, nós começamos esse processo convidando o Sindicato de Trabalhadores Rurais, a FETAP, as associações de mulheres aqui do município e outros grupos que já trabalham com plantas medicinais, num trabalho iniciado pelo Dr. Celerino, acho que nos anos 80, né? Tivemos a felicidade de reencontrar algumas dessas pessoas que fizeram o curso com ele nesse período e que ainda hoje mexem com as plantas medicinais. Então, a ideia é envolver todos os movimentos sociais, é envolver a sociedade de afogados para que esse seja um processo e um projeto que vá se enraizando na cabeça das pessoas, que vá se enraizando na cidade e que não fique restrito à gestão. Né? Que, porventura, acabando
possa,
o mandato...
Possa criar asas e voar por conta própria.
Asas e raízes.
E raízes,
né? Claro. Que possa estar consolidado e que, se porventura, muda a gestão. Se porventura, não. Natural, é o processo natural e tem que ser assim mesmo, a gestão mudar. Mas aqueles trabalhos, aqueles projetos e programas que são comprovadamente bons e eficientes para a população, que eles possam ir se consolidando e possam ir cada vez mais sendo fortalecidos junto à comunidade. Então, para isso, a estratégia que nós estamos desenvolvendo é essa, é trazer para perto do projeto, trazer para perto da atividade todos os movimentos sociais. Então, já fizemos algumas reuniões no sindicato com todo esse grupo. Hoje à tarde temos mais uma para mostrar para eles em que andamento está o projeto. Além disso, nós estamos, junto com os agentes comunitários de saúde e com a equipe de Luciana, todas as equipes de agentes comunitários de saúde, nós vamos do PSF, nós estamos fazendo aí um levantamento das principais plantas que são usadas aqui em Afogado da Engazeira. Então, os agentes comunitários de saúde vão ficar responsáveis por essa coleta, os meninos elaboraram um questionário para isso. E, a partir daí, eles vão também estar elaborando material de capacitação para essa rede. Nós vamos capacitar toda a rede, todos os profissionais. Agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem, enfermeiro, profissional médico, para que isso possa, de fato, se tornar uma política natural dentro da cidade de Afogado da Engazeira. E, assim, o nosso desejo, e nós temos conversado com isso, é que possamos devagarzinho ir andando município por município.
Em até quanto tempo a Secretaria planeja implementar esse projeto, colocar para funcionar?
Veja, a parceria com Celerino e com Diana está programada para 6 meses. Então, assim, agora fase de coleta, a partir daí montagem dos cursos e, desde já, de acordo com a execução dos cursos, a política sendo implantada, os médicos e os profissionais da rede sendo orientados para sua aplicação. Então, eu acredito que no máximo em 6 meses nós estaremos já com tudo. Uma outra coisa importante que nós estamos vendo, amanhã nós devemos fazer uma visita na zona rural para conhecer algumas pessoas que já fazem esse tipo de cultivo, é exatamente isso, definir como é que vai ser a forma de cultivo dessas plantas. Além das famílias que já cultivam, nós estamos pensando na possibilidade de ter um terreno da prefeitura onde se possa fazer um cultivo controlado, que aí o doutor Celerino depois pode explicar melhor, que é exatamente para garantir a qualidade desse material, né?
Uhum.
A época de plantio, a época de coleta, o manuseio, para você não ter risco de contaminação, tudo isso. Então, tudo isso tá sendo pensado e trabalhado, mas acho que o doutor Celerino pode falar com mais propriedade dessa parte.
Doutor Celerino, como é que está vendo esse processo?
Olha, é fundamental. O pessoal num congresso chegou a querer fazer cultivo de plantas transgênicas. Sabe o que é isso? Tem que usar a planta in natura, a planta nativa da região. Tu pega uma planta da guaca, quixabeira daqui, leva para o litoral, perdeu ação terapêutica. Agora o pessoal tem que plantar da maneira tradicional. A base, toda adubação normal, a terra normal. Não pode plantar com adubação química também. E o pessoal pensa em produzir em grande quantidade. Tem que ver a qualidade do produto. Tu pega o perfil fitoquímico de uma planta que você planta com adubação verde e com adubação química, adubação verde está muito mais o perfil melhor do que aquela que é feita com química, né? Então é importante a maneira de cultivar isso aí. E o pessoal aqui não está usando muito agrotóxico, pelo menos que eu saiba. O Peru não deve usar nessa plantio.
Claro, claro.
Aí, obrigado por isso aí, pois é.
Ainda existem muitas plantas a serem descobertas. Como é que é o trabalho de campo do senhor? A sabedoria popular contribui muito com o seu trabalho, não? Na descoberta de novas plantas?
Olha, o povo é uma fonte inesgotável de sabedoria. Já dizia o comandante Che Guevara. Viu? Perdão por falar de Che Guevara hoje, pode ser preso até agora. Mas o povo sabe muita coisa. Eu comecei a aprender planta com o povo e não no livro. Sabe por quê? Quando você pega num livro, um livro lá de São Paulo, e bota lá manjerioba, para ele é uma planta, aqui é outra planta. Tem que pesquisar em cada área as plantas da região pela sabedoria popular. Porque ela que vai dar a orientação correta. Ela tem um conhecimento empírico, que é a base para o conhecimento científico. Eu não posso pegar e começar... tem gente aí que pega um livro e começa a ler o livro. Está errado. Começa com o nome da planta, isso é diferente. Depois pega uma planta lá, plantou uma plantinha lá do São Paulo, plantou aqui a questão da cavalinha. A cavalinha aqui não tem a ação que tem lá em São Paulo, tá? Então é fundamental incentivar as pessoas, eu aprendi com o povo, porque ele que tem essa fonte de conhecimento e que a gente pode aperfeiçoar, agregar valor. Então o nosso boletim é De Volta às Raízes, é saber do povo para o povo e saber do técnico para o técnico. A partir do saber popular, você fazer a pesquisa científica e dar para o profissional para entender que aquela planta tem base científica.
Muito bem. Claro, muita gente querendo tirar dúvidas. Maria da Paz está na comunidade Serrote Verde. Tem remédio popular, tem remédio natural para problema na vesícula, para evitar a cirurgia, para não ir para a faca?
Tem. Ó, Diana foi um exemplo. Ela tinha cálculo na vesícula. Se a pessoa opera o cálculo na vesícula, o que vai acontecer? Vai tirar a vesícula fora e vai ficar o canal. Se a pedra continua aumentando, porque não sabe como é que forma a pedra, né? Vai fechar o canal e você vai ficar em emergência no hospital, porque vai entupir o canal que passa a bile. E entupindo ali, vai voltar a bile todinha e vai a pessoa ficar aí com icterícia, né? Fica toda amarela, né? E é pior ainda que o soneto, tem que ser de emergência. Não tem porquê. Hoje se sabe que o ácido málico da maçã dissolve cálculo da vesícula. Não tem porquê fazer cirurgia. Diana fez uma cirurgia dela, bom, não entendo detalhe. Ela fez a dela e conseguiu eliminar as pedrinhas, dissolveu a pedrinha dela.
Não, mas agora uma coisa, para poder eliminar isso, primeiro temos que ter certeza de que não temos pedras muito grandes.
Uhum.
Tá? E posteriormente tem todo um passo a passo que a pessoa tem que desenvolver para poder fazer isso. Tá? Uhum. Não é só chegar e
tomar o estômago. Pois é. É um processo.
A pessoa tem que ter um processo, tem que ter uma dieta e tem que ter um acompanhamento.
Isso aí. Senão pode ter problema.
Mas é que existe. Eu fiz a limpeza da minha vesícula, sim. Mas demorou meses.
Uhum. Tá?
É um processo. Porque não é apenas uma vez.
O Antônio Porfírio pergunta, o senhor já deve ter respondido muito isso, acho que até da última vez teve aqui. Babosa, para que serve? O senhor recomenda? É contra, por favor?
Cuidado com a babosa, que é planta tóxica. Agora, o gel da babosa estabilizada é outro departamento. Cuidado. Esse aquele frágil da babosa, que tá exilado hoje lá no Rio Grande do Sul, porque morreram gente, porque a aloína da babosa, aquela amarela, daquela eu atendi muita gente urinando sangue, lesionando o rim da pessoa. Tá? Então tem que usar o gel da babosa estabilizado. O quê? Tira os espinhos, deixa 24 horas correndo aquela baba. Agora, aquela baba em gotinha é remédio, mata verme. Tá? Agora, em gotinha... Princípio ativo, máximo de ação terapêutica, mínimo toxicidade. Né? Então, todo remédio tem toxicidade. Tá? Aí, então, você tem que saber a quantidade que você vai usar. Então, se você usar em gotinha, tudo bem. Agora, usar naquele gel aquela aloína é perder o rim.
Pergunta, tem alguma planta, alguma coisa que possa tratar esporão calcário? Acho que é aquele esporão de galo.
Cloreto de magnésio. É o bico papagaio também que tem, né? Já atendi gente que estava para ser operado de cirurgia, 3 meses ficou curado sem tocar nem chegar no hospital. Cloreto de magnésio regula o cálcio e o fósforo. Porque, em geral, as pessoas não comem folhas. E a folha tem magnésio, a clorofila. E como não, fica o cálcio e o fósforo. Aí vai se ter a posição no lugar errado. Porque quem regula ele a posição certa é o magnésio. Se você usar cloreto de magnésio, você consegue normalizar em pouco tempo.
Silene Veras, gastrite, o que, que funciona com gastrite?
Cuidado com o omeprazol, vai virar demente, viu? E não cura. Tá? Eu atendi um cara lá, que disse, doutor, eu escutei o senhor na rádio, e eu estava tomando um dia, deu um branco que eu não sabia onde eu estava. Tu toma omeprazol? Tomo, pois é. Por favor, uma folha de couve orgânica, uma colher de sopa de mel de abelha, do bom que tem aqui, uma água alcalina, o minabo, então usa a água do filtro de barro, fica alcalina, sabia? Lembra antigamente que era os potes?
Sim, claro.
Aquela
claro.
Água é alcalina, aquela água é boa. Tá? Uhum. Aí, meia banda de limão, liquidifica e toma. 3 vezes ao dia. Prepara na hora e toma. Uma semana acaba tua gastrite.
Chá da cavalinha é bom?
Agora depende de onde vem a cavalinha, né? Se é daqui, não presta, não.
A daqui não presta?
Não, tem que ser cultivada na região que ela tem os princípios ativos, né?
E vem de onde a cavalinha que presta?
Ah, vem do sul.
Sul do país. Você no zap, diga. Pode falar.
Bom dia, Ninho.
Bom dia.
Eu sou a Erinalda, agente comunitária aqui do bairro de São Brás. Estou ouvindo o debate. Isso é muito bom, tanto se tratando das plantas medicinais, quanto do parto humanizado. Isso muito é um bem. Sonho de qualquer região, porque mesmo com a melhoria considerável que tivemos no Hospital Emílio Câmara, em relação ao parto, a nossa região ainda é muito carente. E vindo esse parto humanizado para cá, é maravilhoso. Eu, como profissional de ponta, fico assim, maravilhada com essa iniciativa. Quero parabenizar ao secretário de Saúde e Coordenação pela iniciativa.
Doutora, e como é importante o envolvimento dos agentes de saúde nisso, né?
É muito importante, mas o que eu queria colocar é o seguinte. A gente poderá fazer, digamos, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, poderá querer implementar a política de parto humanizado, mas as mulheres também têm que participar, porque as mulheres têm que entender que quem faz o parto são elas. Elas são as que parem, não é um médico, não é enfermeira. Então, se elas não conseguem se conscientizar que são elas as atores principais do parto, a coisa não vai funcionar. Então, nós temos que trabalhar a cabeça das mulheres para esse parto natural, junto com a outra parte, que é a parte profissional, que colabora para que um parto seja seguro.
Sim, sim. Nil, o que, que é bom para ansiedade? Está perguntando ao doutor.
Um ansiolítico pode ser a maracujina, o passiflorine. Se você tem maracujá aqui na região, não.
Tem. Planta
maracujá?
Sim,
tem
um maracujá.
Ah, sim, hoje de manhã foi. Manhã, né? A folha do maracujá, depois que o pé deu fruto, aí tem um princípio ativo que é o passiflorine, que é um princípio ativo que vai combater a ansiedade. Mas é importante também que a pessoa procure caminhar para liberar neurotransmissores, procure comer banana, que também é bom, tem aumento da serotonina. Tem que tratar no conjunto, né?
A Anitta pergunta, e gordura no fêgado?
Esteatose. Fermela Bush. Fecha a boca.
Vermelha a bucha. E cuidado, o copinho também atrapalha, né?
Agora, os refinados é que devem ser a tosse hepática. O que é pâté de foie na França? Pega uns gansos, enche de milho, excesso de... Aí uma degeneração gordurosa do fígado, que é a esteatose hepática, que é a gordura do fígado. Então ela tem que maneirar o que não come. Comer 3 vezes por dia, viu? Agora, mastigar bem os alimentos para inibir a fome mecânica, porque tem 2 tipos de fome. A fome mecânica e a fome química. Se você não mastiga o alimento, fica com aquela sensação de vazio, aí quer comer mais, comer mais. Aí vai dar essa história prática. Tem que comer os alimentos e mastigar, porque na Segunda Guerra Mundial, o cara não podia receber a quentinha, recebia uma pílula para matar a fome química. Aquela sensação de vazio, parecia aquele vazio, né? Aí nasceu os chicletes. Então o cara pegava a pílula, matava a fome química, e os chicletes mastigando inibia a fome mecânica. Então tem que mastigar bem os alimentos.
Érica pergunta sobre alguma indicação fitoterápica para insônia. Ela quer fugir, quer evitar medicamento, por exemplo, tarja preta.
E cuidado com o Rivotril, ele está condenado lá fora, viu? Cuidado. Agora, tem uma planta aqui no Agreste, que é o mulungu, que é espetacular. menor sonífero que existe é o Muringô. Tem muita saída, a Eritrina cristagálica, que é o nome científico. Tem muita saída hoje lá em Recife, porque o pessoal não está aguentando mais o Rivotril, né? Porque tem sérias consequências.
Claro.
Agora, não sei se tem Mulungu aqui também,
tem,
não?
Tem.
Mulungu tem?
Tem, sim, porque já não leva
tá Mulungu bom. Daqui para lá. A entrecasca do Mulungu, a gente faz uma tintura lá no centro, tem muita saída. É um excelente sonífero. Os ingleses querem patentear para ele, não está conseguindo, brigando para não evitar que
patente, né? Tem muita gente perguntando, onde é que encontra o senhor em Recife, onde é que o senhor atende a doutora Diana, e esses medicamentos à base de plantas, onde são encontrados?
Lá nós temos 20 farmacinhas lá, sendo uma que já tem a Casa das Sete Mulheres, já tem no programa do Globo Rural, um programa da televisão, que ficou muito famoso. E esse pessoal tem muita saída já. São 7 mulheres trabalhando há mais de 20 anos, aprendendo com a farmacêutica como manipular, já viajaram inclusive para o exterior. Muito bacana a produção delas e tem uma boa saída. E nós revendemos no centro, né? E eu atendo no 3439-5215, que é o Centro Nordestino de Medicina Popular, que o pessoal pode acessar até lá no YouTube, né? Aparece lá o site do Facebook, o Centro Nordestino de Medicina Popular.
Eu vou ali e volto já com mais perguntas. Está chovendo pergunta aqui, gente querendo perguntar problema de circulação, gente querendo remédio para diabético, remédio popular, gente perguntando sobre baba-timão. Eu vou ali e volto já. Muito bem, voltamos aqui com o nosso último bloco e muitas perguntas, as mais variadas aqui para o doutor Celerino, para a doutora Diana. Gilda quer saber alguma coisa para a micose, ela está com a mancha branca e quer tirar, como é que faz?
Barba-timão. A entrecasca do barba-timão, ela tinha uma tintura dela, ou então um chazinho, mata fungo, mata bactéria, não, mata vírus. Não é para tomar, por favor, baba-timão leva
passar.
Câncer.
Para passar.
Tópico, é outro tópico. Tá bom?
Agora, na nossa região, agora tem essa iniciativa, mas é muito difícil hoje no interior do estado você encontrar fitoterápicos assim, ou a busca maior, porque você vai, por exemplo, você tem algumas lojas especializadas nesse produto já. Agora você tem muitas vezes alguns fitoterápicos que eles colocam em cápsulas, que eles, digamos, industrializam mais. Isso é bom, é ruim? Como é que o senhor vê isso?
Não, só aumenta o preço, né? Porque aí entrou na indústria, tem que pagar todos os impostos, pagar funcionário. Mas se você tem a planta, você vai ser mais econômico e você vai pegar... cultivar a planta para ter o seu remédio em casa, né?
Uhum. O João tem a próstata crescida, ardência, já tomou muito antibiótico e não melhora.
Olha, antibiótico para quando hipertrofia de veneno de próstata, não é câncer, é um tumor, né? Se ele tirar a carne, eu comi meu tumor 95 dias, agora fica urinando muitas 4, 5 vezes à noite, o que é chato, né? Agora tem médico que opera a hipertrofia benigna porque quer ganhar dinheiro, né? Se ele tem uma hipertrofia benigna de próstata, está comprovado, não tem PSA normal, ele resolve com a dieta. Tira toda a carne e ele consegue passar uma dieta à base de verduras e por um tempo. E fazer exercício e mudar o pH também. Consegue, cara.
Diabetes.
Aí tem que ver se é pré-diabetes ou diabetes. Tem médico aí que trata a pessoa com pré-diabetes, se ela não como diabético. Pré-diabético é o seguinte, faz hemoglobina glicada. Até 6.2 tem pré-diabetes. Com pré-diabetes, acessa a internet, índice glicêmico dos alimentos. Por exemplo, abacaxi não pode, aquela outra, beterraba não pode, macaxeira não pode, batata banana cozida não pode, cuscuz não pode, pão não pode. Então, se ele fizer uma dieta disso aí, e caminhando, porque quando ele caminha, ele queima a glicose, ele consegue manter sem tomar remédio. E tem pacientes meus que estão seguindo só isso. Né?
Como melhorar a imunidade? Pergunta o Sandro Pereira.
Probiótico. Probiótico. Hoje o antibiótico perdeu ação, hoje é probiótico. Até recentemente, quando estava num debate lá com a Graça e o cara da... Quando morreu o Marcelo?
Sim, sim.
Uhum. Aquele debate tinha um cara do protocolo da universidade, seguiu o cirurgia e eu que segui o protocolo. Então, começamos a conversar e aí o que ele disse, olha, 60 anos a ciência evolui e até agora não consegue combater o câncer. E aí falei sobre o probiótico. Passado um tempo, ele me chama. Olha, saiu um negócio aí que, num congresso internacional, isso é 3 meses atrás, que o próprio aumentar a imunidade ajuda a combater o câncer. Descobriram agora. Há mais de 30 anos de se falar nisso, o próprio kefir real, kombucha, aquela outra... A kombucha, o kefir e o tibico. São 3 tipos de probiótico que aumenta a tua imunidade, melhora a tua flora intestinal e você ajuda a combater o processo. Não tem porquê ou então usar o leucogen ou então a autoemoterapia. A autoemoterapia é liberada, né? Nós fizemos lá, só que tem também o doutorado, que é 3 mil que eles cobram, né? Que é doutorado. Né? Aí é para milionário, mas a autoemoterapia para aumentar, excelente. Paciente com plaqueta baixa, baixa imunidade, só tem uma saída, autoemoterapia ou leucogen,
probiótico. Hipertensão.
Tem que ver com a taxa dele, aí tem que mudar o estilo de vida, tem que começar a tirar o cafezinho, né? começar a comer o alinho todo dia, que o alinho baixa a pressão, começar a tirar o sal, tirar as bebedinhas que tem também. Se não fizer isso aí, o chuchu também ajuda a baixar. Mas cuidado na dieta, é fundamental a dieta. O sal você não pode usar nem café.
Uhum. A Gessina está perguntando se tem problema de circulação, as pernas chegam a ficar pretas. O que, que é indicado para ela?
Estou com o mesmo problema. Olha, o alecrim é muito bom, viu?
Alecrim.
Alecrim, a tintura. Eu estou tomando alecrim, porque ele é muito bom. Havia um remédio chamado Rosales, que era uma farmacêutica da nossa aqui, que era rosa, botão de Rosário. Só que ela vendeu para o pessoal lá de Curitiba, então está aperfeiçoado, só que desapareceu do mercado aqui. Aí eu comecei, eu mesmo preparar o meu alecrim, né? E estou tomando. Ela que prepara, está reclamando aí, tá vendo? 100 gramas de alecrim, para mim, litro de álcool, desse álcool de cereais, bom, usa 30 gotinhas 3 vezes ao dia. Espetacular para combater problema venoso.
A Aparecida, doutora, está perguntando, ela está grávida de 9 meses, está tendo muita diarreia, o que pode ser? Uma coisa pode estar ligada à outra ou não necessariamente, o Celerino?
Aí tem que ter algum problema. Tem que investigar. É digestivo.
Agora, tem que consultar, tem que ver, porque não pode perder muito líquido.
Sim, né? Sim.
Uhum. Agora, uma coisa. Carbolevedo, que é 20 mil no mercado, eu faço... A herbário fazia o carbolevedo, né? O carvão vegetal é dissolvente, para na hora a diarreia. Tá? Agora... Eu faço lá e vendo meu paciente, porque eu tenho carvão, uma madeira boa, eu faço do meu carvão. Tiraram do mercado. E é baratíssimo, mas tiraram. O carvão é dissolvido. Você pega um abraço de carvão, uma madeira boa, pisa bem, faz um pozinho e toma uma colher de sopa daquilo com água. Para na hora a tua diarreia. Espetacular.
Me fale para essa turma das academias hoje que a história é só hiperproteico, é só proteína demais, muita batata, muito frango, muito ovo. Isso não mata depois, não?
É, pois é. Batata inglesa é uma solanácea, é perigoso, porque aumenta a defesa. Outra coisa, galinha de granja e muito ovo, meu Deus do céu, cuidado. Agora, pior que eles remédios, aqueles pó que eles compram lá, aquilo ali que é pior.
Uhum.
Tá? Agora, se ele... Tudo bem, ovo, o melhor alimento é ovo. Entre galinha e usar mais o ovo. O ovo tem todos os aminoácidos que você precisa, né? E a gema do ovo é até baixar colesterol lá abaixo.
Essa galinha que a gente come de granja tem muito hormônio, muita...
Não, além disso, muita salmonela. Porque usa um antibiótico demais para evitar as pragas. E aí, em pequena quantidade, o que acontece? Ela vai criando, mutando as bactérias, cria superbactérias. E aí vem as consequências sérias.
Galinha boa é de capoeira.
Ah, essa é boa. Até que aquela carinha, o osso, você não consegue mastigar, né? A outra você come até o osso.
Psoríase, tem alguma coisa indicada?
Aí é uma dieta, vai ter que fazer uma dieta especial. Uhum. Tem antigamente um medicamento chamado, meu Deus, sumiu o nome agora, é o alemão, tá vendo? Sumiu o nome na cabeça. Se foi. Mas sei que a água do mar é muito bom, aquele outro que a gente usou.
Óleo de alfazema também.
Alfazema também é bom, mas tem um produto antigo que se foi o nome. Perdão, mas eu esqueci.
Daqui a pouco o senhor lembra. A Sebastiana pergunta sobre doenças, problemas nos ossos, acho que osteoporose, outros problemas relacionados. O que é que pode ajudar?
Sabe o que é que está acabando com os ossos dela? O leite. O leite de ouro a 150 graus acaba com duas enzimas. Passa a roubar o teu cálcio, entupir as suas artérias, aumentar a prostaglandina 2 e aumentar a incidência de câncer. Se ela tirou o leite, vai acabar a osteoporose. E passar a usar, em vez de leite, para... Se ela pega uma folha de couve, tem mais cálcio do que uma xícara de leite. Agora tem que botar limão para pegar o cálcio. Ela pega, quero 3 vezes mais é o brócolis de cálcio. Se ela pega o gergelim, é riquíssimo em cálcio. O tahine, que é a manteiga de gergelim, tem um dobro de cálcio que tem um queijo de vaca.
Uhum.
Tira a porcaria do leite. Leite hoje não é mais alimento. O leite hoje é um veneno. Está fora da pirâmide alimentar.
E o de cabra, o que é que o senhor diz?
É o melhor. mas tem que ser ele fermentado.
Tá? Zé Adilson, para pedra nos rins, o que é que resolve?
Primeiro saber o tamanho da pedra, né? Não faça nada sem primeiro ver. Se a pedrinha for até 4 milímetros, o quebra-pedra, que não quebra-pedra, de lato ureter, a pedrinha desce. Se ele não fizer e tomar o quebra-pedra, ele vai perder o rim.
A mãe aqui, a amiga Regiane, está dizendo, o filho tem 2 aninhos, tem muitos gases. O que é que pode ser? Alimentação inadequada, mamadeira, leite de vaca.
É isso aí. Leite de vaca é um veneno. Hoje eu tenho que mudar o leite das crianças, não tem por que dar. A bezerra não toma leite durante 2 anos, pão. Por que tem que dar para a criança tomar? O melhor alimento que tem nessa altura é mais... Diana, fala aí, você... Para a criança de 2 anos?
Eu estava pensando no remédio para a psoriasis, que não consigo também lembrar.
Vê a questão...
Sim, a criança não precisa tomar leite. Leite, o leite materno e pronto. Depois ela pode entrar com a alimentação completa, tá? Tem outros tipos de leite que ela pode utilizar, como leite de amêndoa, leite de aveia, leite de coco. Ela pode começar a utilizar esse tipo de leite. E uma alimentação normal que a criança pode ter. Introduzir os cereais, introduzir cereais integrais, no possível, mas também raízes. O problema é que não devem estar fazendo misturas inadequadas. As mães geralmente misturam arroz, feijão, macarrão, farinha. Aí só pode ter gás. Outra coisa que é muito importante lembrar que os feijões em geral, feijão, lentilha, grão de bico, enfim, qualquer um desses leguminosas, tem que ser deixado de molho e trocar a água, porque justamente muitos dos gases são por consequência de não fazer um bom preparo das leguminosas que a gente tem. Para a criança, o ideal seria usar mais feijão verde também, tá? Quando você tem, né?
Feijão guandu. Preto nem pensar, hein? Feijão preto é um veneno, mata até errado.
E o guandu, aqui que é uma região onde o guandu se dá muito bem, o guandu é uma alimentação ótima para as crianças.
Como é guandu?
Guandu.
Que é comida guandu. Desgraça, o pessoal nem come comida desgraça. Custa R$25 no Rio de Janeiro, é delicatesse, e o pessoal não come.
Tem sobrando e não come.
Então, pois é.
E o guandu pode comer verde, como se fosse ervilha, tá? E seco, como feijão. É uma delícia. Nós temos no nosso sítio o guandu e a gente passa muito bem quando come.
Muita dor no estômago, queimação. Eu e minha avó sofremos com isso. Está dizendo aqui o Clóvis Domingos.
Limão. O ácido combate o ácido, princípio das semelhanças. Se eu usar uma limonada sem botar açúcar, o ácido vai inibir a produção de ácido e vai aliviar esse queimou.
E rinite alérgica, pergunta Silmere Almeida.
Se não tirar o leite e o açúcar branco, não vai resolver nunca.
E muita gente querendo saber onde é que acha o doutor Celerino, a doutora Diana, na internet. Tem Face, tem Instagram, tem algum... Que canal o senhor tem de comunicação para o povo lhe encontrar? Porque muita gente que eu não vou poder atender, inclusive, querendo saber.
Olha... Nós temos no YouTube, tem muita coisa da gente lá e tem endereço também. Tá? Pode botar o Celerino Carrio Conde, que vai aparecer um montão de informação lá.
E o senhor só atende no Centro Nordestino de Medicina Popular?
Só, uma vez na semana, só quinta-feira.
Às quintas-feiras. É. E o centro fica onde?
Rua Cleto Campelo, 255, Bairro Novo, Olinda.
Olinda.
Telefone 3439-5215.
Anotaram aí, né? 3439-5215. Muito bem. E... Está atendendo lá todas as quintas-feiras.
Quinta-feira. Eu vou ter semana que eu estou aqui, vou atender na sexta-feira.
Vai atender na sexta-feira. A doutora Diana também atende às quintas? Como é que funciona lá?
Não faço atendimento.
Sim, sim.
Colaboro com o Celerino
sim.
Para na parte de nutrição.
Ele é o posto Ipiranga.
Vai lá no
posto. Eu falando de nutrição, como é que faz? Fala com o Poço Piranga. Quem é o Poço Piranga? Minha mulher.
Olha, eu quero agradecer muito, mais uma vez, sempre muito enriquecedor a presença do doutor Celerino, que a gente já conhece há muito tempo, e também da doutora Diana. Quero agradecer a Luciana, que esteve aqui acompanhando, trouxe os dois para cá, juntamente com o Hernani. Parabéns aí por todo esse projeto. E a gente continua à disposição. Obrigado, amigo. Um abraço. Foi um prazer revê-lo, tá?
Foi meu prazer também.
Obrigado, doutora, mais uma vez.
Obrigado a vocês também por nos dar essa oportunidade.
Que bom. Acabou o debate de hoje.
O debate das 10.